As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Comissão de Utentes do Centro Hospitalar do Médio Tejo confirmou à ERT que os serviços de pedopsiquiatria e consulta de desenvolvimento que já estiveram instaladas no Hospital de Tomar e que passaram para a unidade de Torres Novas ainda não regressaram à cidade do Navão, como chegou a ser divulgado pelo referido movimento de utentes. Como refere Manuel José Soares, de direção da Comissão, a situação resultou da reorganização dos serviços durante a fase crítica da pandemia, agravada ultimamente por questões relacionadas com instalações e meios humanos.
E ao contrário de outras unidades pelo país, continuamos a ter no Médio Tejo a urgência pediátrica a funcionar 24 horas. É a nossa vontade e nosso desejo desde sempre que a urgência pediátrica ou atendimento às crianças deveria estar nas três unidades do Médio Tejo, Tomar, Abrantes e Torres Novas. Há alguns serviços que estavam sediados em Tomar, nomeadamente a pedopsiquiatria e a consulta de desenvolvimento, que depois de todas as mudanças de instalações, mudanças profissionais, até mudanças de serviço para responder a uma situação de emergência que foi a pandemia Covid-19, está-se a tentar voltar a Tomar com essas duas valências. Sucede que neste caso, como em muitos outros, do anúncio à realidade vai a alguma distância, e a Comissão do Tempo, já ao saber e ter sido alertada para as questões de atraso nas consultas de pedopsiquiatria e também na ausência da consulta de desenvolvimento em Tomar, coisa que nos tinha sido anunciada, nós colocamos a questão à administração do CHMT e disseram-nos que efetivamente havia problemas com instalações, havia problemas com meios humanos que surgiram de uma forma inesperada, mas que a administração está a tentar resolver. Da parte da Comissão de Utentes, e brevemente voltaremos a ter novo contacto e temos de alguma maneira a possibilidade de colocar isto no sítio devido, e não nos interessa um problema de denúncia, interessa-nos um problema, essencialmente a questão de resolver e os problemas que jovens ou crianças e as famílias têm. Vamos tentar que na próxima reunião, quer com a administração, quer do Conselho Consultivo, também virá a ter lugar em breve, levantar a questão e perguntar como é que a situação está resolvida. Pedopsiquiatria nem há. Aliás, há um pedopsiquiatra, quando havia três, que deveriam estar ao serviço. Não estão. O caso da consulta de desenvolvimento continua a ter lugar em Torres Novas. Há no Médio Tejo, mas como sempre nós defendemos, as questões da qualidade e da proximidade estão elas ligadas. Não podemos dizer que temos qualidade quando não há proximidade. E este caso também tem uma questão de equilíbrio geográfico para evitar até questões de bairrismo. O meu hospital tem, o teu não tem, ou fica tudo ali, ou vem tudo para aqui. Portanto, nós achamos que o conjunto das valências do CHMT devem estar equitativamente e de uma forma equilibrada distribuída por todo, pelas três unidades.
Refira-se que a ERT procurou obter esclarecimento junto do Centro Hospitalar do Médio Tejo, no sentido de perceber se as valências em causa irão mesmo regressar ao Hospital de Nossa Senhora da Graça. No entanto, uma semana volvida e essas respostas não chegaram à nossa redação, o que pode apontar no sentido de uma suposta intenção de manter esses serviços em Torres Novas. Depois de ter registado 11 infecções no decurso da última semana, o Conselho de Tomar continua a zeros neste novo arranque, desde no novo sábado, 3 dias consecutivos sem casos, que conferem uma maior dose de tranquilidade ao índice de propagação pandémico. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, em declarações à ERT, fez um ponto de situação em torno do impacto desta doença no concelho, advertindo que cada pessoa terá que fazer a sua parte para que o território nabantino não entre no barco de outros concelhos que tiveram de regredir no desconfinamento, como aconteceu em Rio Maior, no distrito de Santarém. A autarca referiu-se ainda à última semana para explicar que a maior parte dos casos não foi de transmissão comunitária.
Bem, eu espero que as pessoas estejam sensibilizadas para isto. Há aqui uma diferença em relação aos números que nós tivemos o ano passado, a semana passada, e aquilo que foi o pico, digamos, que foi o mês de janeiro, fevereiro, foi complicado para todo o território. Nós tivemos em Tomar, desde o início, uma transmissão na comunidade. Tivemos alguns surtos em lares, é verdade, mas o grosso daquilo que eram os nossos números eram de transmissão em comunidade. Nos números que apareceram a semana passada, eles não são, na sua totalidade, de transmissão de comunidade. Ou seja, há aqui dois casos que foram de transmissão na comunidade, mas que foram logo controlados e logo foram para isolamento profilático, e depois houve aqui um ou dois, os restantes foram em locais perfeitamente confinados, e portanto dá-nos alguma tranquilidade para enfrentar esta terceira fase do desconfinamento. Agora, é importante efetivamente que todas as pessoas percebam que, e o facto de ter existido concelhos que não avançaram para uma fase posterior de confinamento, outros concelhos que no país até recuaram naquilo que eram as fases de confinamento, é importante que as pessoas percebam que depende de cada uma delas aquilo que avançarmos ou não no desconfinamento, que é isso que todos nós desejamos. As aulas do secundário e do superior começaram, sendo que durante esta semana vão ser feitos os testes ao secundário. E, portanto, vamos esperar que todos nós cumpramos a nossa parte.
Tal como estava previsto, os alunos e docentes do secundário já começaram a ser testados, medida no âmbito da prevenção à pandemia em curso. Depois de terem regressado ao ensino presencial nesta segunda-feira, foi assim a altura, nesta terça, para a testagem à referida comunidade, medida que, claro, também se estendeu à Escola Santa Maria do Olival de Tomar. A ERTE marcou presença nesta ação e falou com Celeste Sousa, diretora do grupamento Nuno de Santa Maria, que classificou esta testagem como mais uma medida que dá esperança a alunos e professores, aproveitando também para se congratular com este regresso às aulas presenciais.
Hoje é mais uma testagem, finalmente os últimos a regressarem à escola, os alunos de secundário, como sabe vieram ontem, e é no início do seu regresso que se está a fazer estes testes rápidos. A minha opinião é mais uma medida que nos vai dar alguma segurança e, portanto, à medida que eles foram chegando, foram sendo realizados testes. Neste caso, aos professores do secundário, que eram os últimos a chegar também, e aos alunos, todos os alunos do secundário estão a ser testados. Portanto, ontem, no primeiro dia, levaram para casa os consentimentos para virem hoje todos autorizados e, como vê, eles estão a trazê-los para fazer o seu teste e assim ver se conseguimos até ao final do ano estar na escola, que é o que todos queremos, que todos ansiávamos por o regresso. Professores também, muito, alunos, ninguém tem dúvidas, o presencial, a escola presencial é a escola em pleno e, portanto, nós precisávamos deste pleno. E nós estamos um pouco preocupados, de facto, com os malefícios que esta pandemia está a provocar nos jovens, e por isso esta semana, por exemplo, nós aproveitámos para celebrar o Dia da Terra durante uma semana e também levar os nossos jovens a ter atividades no âmbito da atividade física, e temos um conjunto de iniciativas que marcam o regresso, mas também marcam o regresso com hábitos saudáveis, ao nível, por exemplo, dos passeios pela natureza, que todos os nossos alunos esta semana vão fazer e que são essenciais para o nosso equilíbrio também.
Alzíria do Tejo voltou a lamentar uma morte associada à pandemia, neste caso de uma pessoa residente no concelho de Coruche. Desde o início desta doença, a região já tem 389 vítimas, 151 das quais no concelho de Santarém. Já o território do Sorraia aumentou para 64 o número de óbitos. Ainda no decurso das últimas 24 horas, foram detectados mais 17 contágios, 15 dos quais em Coruche, precisamente, para além de um em Almeirim e outro na Chamusca. No total, na Lesíria, já se contabilizam 12.746 contágios, dos quais 122 ativos. E também aqui, nesta altura, Coruxa é o concelho mais afetado, com 36 infecções, seguindo-se Almeirim com 27 e Rio Maior com 23. Foram concedidas mais 20 altas, numa globalidade de 12.235. Com a terceira fase do desconfinamento em curso, fica a expectativa e a esperança de que os portugueses adotem os comportamentos mais adequados a esta nova realidade para que não se confirme um novo cenário de subida das infecções Covid-19. Este atual cenário foi alvo de análise no recente especial informação da ERTE, sendo que, por exemplo, para Hugo Cristóvão, vereador na Câmara de Tomar, a evolução positiva ou negativa da pandemia vai depender em muito da atitude de cada um.
Como em tantas outras situações na vida, isto depende da atitude de cada um. Por exemplo, as esplanadas abriram. Bom, eu também já frequentei esplanadas e acho que é salutar, mas agora temos é que o saber fazer. Quem a frequenta e o proprietário que a explora, não é? Portanto, se começarem, e isto é apenas um exemplo, portanto, as esplanadas é apenas um exemplo, enfim, é válido para tudo o resto. As afluências excessivas a algum espaço comercial, por exemplo, os supermercados, sabemos que se calhar nem todos controlam devidamente, isto não é em Tomar, é no país, não é? Se calhar nem todos controlam devidamente as regras que estão definidas, e isso passa-se, enfim, noutros setores. Portanto, as pessoas têm deveres de perceber, e a maioria percebe, mas às vezes basta uma pequena minoria para estragar tudo, que sempre que facilitamos, a tendência será a depois complicar. Portanto, é uma vez mais essa a mensagem que fica. Temos que desconfinar, mas com cuidadinho. Portanto, efetivamente, por exemplo, já temos duas turmas confinadas no concelho, não é? Embora isso, claro, isso pode acontecer, e ambos os casos foi assim, portanto, um caso em cada turma, não é? Um caso ou outro é absolutamente natural que vá acontecendo. Aliás, quando as escolas retomaram e depois aos poucos, digamos, a atividade em geral vai retomando, é absolutamente natural que os casos possam aumentar, vão aumentar de certeza absoluta. Não é preciso ser adivinho. Mas tem que ser ter muito cuidado, continuar a observar todos os cuidados, o uso de máscara, a desinfecção regular das mãos, o afastamento, e de facto as deslocações desnecessárias a sítios aglomerados, portanto, evitá-las completamente.
José Delgado deixou depois um alerta referindo que uma nova situação de confinamento seria muito difícil de ultrapassar por parte do comércio e das empresas do concelho de Tomar.
As empresas não conseguem sobreviver a outro verão fechado. É muito difícil. E se não houver apoios, e não é aquilo que tivemos a falar há pouco, dos vouchers, se não houver apoios concretos para as empresas sobreviverem, vai ser muito difícil. Porque sem clientes não há receitas, sem receitas as coisas não sobrevivem. E será muito mal. Se isso acontecer, vai ser terrível. Espero que não aconteça. Espero que se consiga trabalhar, se consiga criar riqueza, porque as pessoas, sem isso, será um desastre. Não, nem sei como é que estas empresas vão sobreviver e o desemprego irá aumentar. Não querendo pessimismo, mas esperamos que isso não aconteça com a vacinação, que está a demorar demasiado tempo, devíamos já ter mais população vacinada. E estas coisas passam por aqui, isto é, tem que haver uma sustentação na ação em relação à pandemia. E o que temos visto, não é só cá, no nosso país, é que a vacinação, tirando raras exceções, está a demorar muito tempo. O que vai criar aqui alguns receios, o problema, e alguns medos. Isso é mau, é muito mau. Esperamos que não aconteça, que estes casos ou outros, que o país consiga aguentar a pressão da pandemia, isto é, com menos casos, menos mortes, logo mais gente na rua, logo mais gente no comércio, mais gente a gastar, mais as empresas a produzir de outra forma. É isso que nós esperamos. Pronto, vamos ser positivos. Acredito que tudo irá correr bem.
Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, marcou presença simbólica no regresso ao ensino presencial por parte dos alunos e professores do secundário, precisamente com uma visita à escola básica e secundária, onde cerca de 500 de jovens reiniciaram, dessa forma, a atividade letiva. O autarca, num briefing com a comunicação social, referiu que pediu aos alunos responsabilidade e consciência no cumprimento das medidas no âmbito do contexto pandémico, dando conta de que os testes à Covid-19 terão lugar nesta sexta-feira, sendo que nos colégios de Fátima, por sua vez, esses exames já começaram a ser realizados.
Tive a oportunidade de, junto de uma ou duas turmas do secundário, que é da escola, do Regulamento de Escolas de Ourém, sensibilizar todos os alunos para a necessidade que há de continuarmos a manter a responsabilidade e a consciência e a cumprir com as normas que estão em vigor, que será a única forma que temos para evitar a propagação do vírus. Em Ourém serão feitas testes a todos os alunos do secundário na próxima sexta-feira. E nos colégios de Fátima, penso que entre hoje e amanhã são todos testados. Também assegurámos, e em colaboração com a Associação de Paulo Santarém, o teste, pagámos os testes a todos os miúdos, que os alunos infantis iniciados que vão que reiniciaram a sua atividade ontem. De acordo com o DGS, era obrigatório todos terem um teste. E em colaboração com a Associação de Paulo Santarém, mediante listagens que nos foram enviadas, o município assegurou a testagem de todos os miúdos que estiveram, que foram cerca de 200, que estiveram no sábado de manhã a fazer teste, onde todos deram resultado negativo. Além disso, está também a decorrer os testes periódicos a todos os funcionários municipais. Portanto, já fizemos um primeiro teste a todos, onde o resultado foi todo negativo, e estamos neste momento numa segunda fase também a fazer testes também periódicos a todos, com os resultados também negativos até agora.
A Câmara de Abrantes investiu cerca de 160 mil euros para dotar 9 freguesias do concelho com kits de primeira intervenção contra incêndios. Estão em causa as juntas de Abrantes e Alfarrarete, Aldeia do Mato e Soto, Bem Posta, Mouriscas, São Facundo e Val das Mós, Rio de Moinhos, Estramagal, Alvega e Concavada e Carvalhal, sendo que as duas últimas integram este dispositivo pela primeira vez. Os veículos têm como objetivo responder de forma mais rápida e eficaz no ataque aos incêndios na sua fase inicial, até que cheguem os reforços ao local do fogo, sendo uma mais-valia pela sua proximidade e rapidez. Estão equipadas com maquinaria, mangueira e tanque com capacidade para 600 litros de água, estando também apetrechadas com rádio de comunicação. A propósito da preparação desta época de incêndios, a ERTS falou com Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, que começou por destacar um trabalho que assenta numa parceria entre várias entidades.
Nós estamos, digamos, no âmbito do nosso gabinete de proteção civil, estamos, e em articulação, obviamente, com o CODIS, com o comandante distrital de Santarém, estamos a preparar, e obviamente, com a nossa Associação Humanitária de Bombeiros, e com os diferentes agentes, quer com a GNR, quer com a PSP, quer com as demais entidades, a Associação de Agricultores, que têm as equipas também na sua gestão dos chapadores, quer depois um conjunto de outras entidades privadas. No fundo, estamos a preparar, ou melhor, a estruturar aquilo que são todos os meios disponíveis para pôr em ação quando for necessário, quando o tempo o exigir. Neste momento nós também reforçamos este projeto dos kits de primeira intervenção, que é estes apoios de carrinhas com os kits com água para a primeira intervenção através das juntas de freguesia. Tem sido também uma mais-valia e, digamos aqui, uma componente de apoio importante, e conseguimos este ano envolver mais duas juntas de freguesia neste território imenso, como sabe, de 714 km², e digamos que todos os meios são poucos e fazemos todos falta para ajudar neste combate, e é isso que estamos a preparar com as diferentes entidades para tentar dar as melhores respostas a um inimigo também terrível que é o fogo.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
47 anos depois da Revolução do 25 de Abril de 1964 e 60 anos após o primeiro embarque para Angola do navio Niassa, a 21 de Abril de 1961, em Portugal ainda há registros de traumas da Guerra Colonial em África, que mobilizou cerca de 1 milhão de homens e fez mais de 10 mil vítimas, além de ter causado muitos feridos e deficientes físicos, estima-se que 120 a 140 mil militares portugueses sofram de stress pós-traumático. As suas mulheres também acabaram por sofrer com essa ausência, tendo de fazer muitas vezes de pai e de mãe. Os filhos dos ex-combatentes que cresceram rodeados de objetos e memórias da guerra deixados pela geração dos pais acabaram por vivenciar esses traumas, fazendo com que várias gerações de portugueses tenham sofrido e ainda sofram com o que se passou. Mas a maior parte dos veteranos nunca falou da guerra à mulher e aos filhos. Era uma experiência que não queriam partilhar. Num estudo iniciado em 2008, coordenado por Margarida Calafate Ribeiro, no âmbito do projeto Filhos de Guerra Colonial e Pós-Memórias Europeias, avaliaram-se as marcas que a guerra deixou, em particular os traumas herdados pelos filhos no ambiente familiar. A psiquiatra Luísa Salles, coordenadora do Centro de Trauma de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, integrou a referida equipa e explicou como as memórias passam de geração em geração. Os filhos dos homens que foram à guerra, uns já nascidos quando os pais partiram, outros nascidos após o regresso ou até após o final da guerra, guardam de facto memórias. São as memórias familiares, privadas, que vão construindo memória após memória da guerra colonial. Aquilo a que podemos chamar uma memória de segunda geração. Como guardam igualmente a capacidade de reelaborarem a partir das suas memórias, de objetos, de narrativas, guardam a capacidade de reelaborar esse período vivido pela geração dos pais. Estes filhos, já adultos, guardam sobretudo uma acrescida vulnerabilidade ao trauma psicológico, uma vulnerabilidade significativa ao desenvolvimento do sofrimento emocional e stress traumático. De facto, não só os filhos, mas também as esposas dos ex-combatentes que regressaram da guerra com trauma psicológico, apresentam também elas um acrescido sofrimento emocional e uma maior vulnerabilidade ao trauma. Elas foram não só guardiãs privilegiadas de memórias privadas da guerra colonial, mas também vítimas de traumas secundários pelas ausências, perdas e dores. Por outro lado, foi também detectada uma acrescida vulnerabilidade ao sofrimento emocional das mulheres, dos homens que foram à guerra e trouxeram marcas traumáticas. As mães tiveram uma importância determinante pelo papel que desempenharam, ou ainda desempenham, para fazer entender aos filhos as razões que levaram os pais a combaterem no ultramar. Também os homens e mulheres de respectivos países que nasceram da descolonização em todo o mundo, globalmente ainda não alcançaram uma independência plena, muitos conflitos subsistem, vale a pena pensar nisto. Esta crónica não ficaria completa nos dias de hoje se não vos lembrasse que os nossos comportamentos de hoje repercutem no nosso amanhã. Devemos ter responsabilidade e também exigir. Por isso, devemos manter o distanciamento físico, as regras de etiqueta respiratória, a higiene das mãos, a utilização de máscara e, quando estiver a jantar, a almoçar, a descontrair com suas amigas, ter atenção ao distanciamento, mesmo em sua casa com familiares. Mesmo que tenha sido vacinado, deve manter essas precauções.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.